Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de entrar no assunto, senador Fleury, que me trouxe aqui, eu quero lembrar do aniversário da Lei Maria da Penha, esse marco da história social brasileira, e manifestar minha solidariedade aos concursados da Polícia Legislativa que estão aqui querendo ser reconhecido o direito, que é serem nomeados. Cada dia chega aqui um grupo de jovens que passaram em concurso, o que não é fácil passar em concurso, a disputa é muito grande, e que depois de todos os trâmites não conseguem ser nomeado. Eu quero manifestar meu apoio e espero que a direção dessa casa cumpra a nossa obrigação de contratar todos aqueles que foram aprovados e, além disso, que fizeram o curso necessário depois da aprovação. Quanto a Maria da Penha, eu queria dizer que, na minha campanha, meu caro conhecido antigo Odaci Soares, na minha campanha de 94, pela primeira vez, quando eu saí da... me afastei de ser professor da universidade e fui para a rua buscar voto, uma das coisas que mais me chocou ao caminhar casa por casa buscando os votos foi a quantidade de mulheres que me diziam sofrer violência. É uma coisa que me chocou profundamente, senador Fleury. Porque como eu ia nas tardes, nas manhãs, os homens estavam fora. Eram as mulheres que me recebiam e conversavam comigo. E eu descobri algo que eu não tinha conhecimento pleno, ao vivo, manifestado: a violência praticada por maridos, irmãos, filhos, netos, e as mulheres sofrendo isso. A Lei Maria da Penha não existia então. Ela trouxe para o Brasil uma dignidade, uma decência, que é tratar bem as nossas mulheres. E eu espero que cada vez mais as mulheres que sofrem de violência manifestem, denunciem, para que aqueles que praticam esses atos covardes sejam punidos conforme a Lei Maria da Penha determina. Mas, senhor senador Rubem Figueiró, eu vim falar hoje aqui de algo extremamente positivo que aconteceu nessas poucas horas de esforço concentrado que nós tivemos. Foi a aprovação na Comissão de Educação de uma proposta minha de que façamos um plebiscito para debater o financiamento da educação de base no Brasil. Eu nem tomo posição lá como é que eu defendo, mas eu vou dizer aqui. Eu quero apenas, por enquanto, um plebiscito para que a gente possa debater, discutir, para não ouvir coisas, por exemplo, como de onde vem o dinheiro. No plebiscito vai se discutir de onde vem o dinheiro. Como hoje mesmo de manhã, numa entrevista, as pessoas dizendo: mas o governo federal, se houver federação, não tem dinheiro. Primeiro, a gente não tem que pensar em governo federal, municipal, tem que pensar o Brasil, a União, a nação. Aí depois a gente vê como é que se distribui isso. E se a gente quer igualdade, tem que ser federal. Então, se a gente quer igualdade, tem que ser federal, esse dinheiro do Brasil tem que ir para a União. E todas as contas que eu faço, e já faz anos que eu faço isso, mostram que nem os 10% do PIB são necessários para fazer uma revolução na educação de base no Brasil, uma refundação da universidade e, além disso, um grande, imenso programa amplo de educação das massas brasileiras. E isso eu vou apresentar aos senhores senadores, senhoras senadoras, logo que voltarmos, no meu relatório da comissão criada pelo senador Renan Calheiros, presidida pela senadora Ângela Portela, que é uma comissão para analisar o financiamento da educação no Brasil. Quando eu iniciei o meu trabalho, senador, eu tinha dois caminhos. Um caminho era como financiar o que está aí, como tapar o buraco, como conseguir dinheiro para pagar o piso salarial que não se pode pagar, porque os prefeitos não têm como pagar. Esse era um caminho. Como pintar as escolas? Como tapar o telhado? Como colocar água e luz, que tem escola sem água e luz? Esse era um caminho. E tinha um outro.
A parte, senador.
Um minutinho, senador. Com todo prazer, darei. O outro caminho era, como é que deve ser a escola ideal no Brasil? Como é? Como é que é a escola que a gente deseja? E que vai levar tempo para fazer. Mas no último ano do processo, como é que a gente quer que sejam todas as escolas do Brasil? Depois de pensar isso, calcular isso, aí que eu fui atrás das fontes de financiamento. E eu estou com o estudo praticamente pronto. Em primeiro lugar, como é que a gente quer que seja a escola? A gente quer uma escola onde as crianças sintam prazer em ir às aulas. E que fiquem aí 6-7 horas por dia, com aula e com atividades culturais. Outras atividades educacionais, pedagógicas, como dizem, se formando e não apenas aprendendo, ou pior ainda, fazendo de conta que estão estudando, que a maior parte hoje, num pacto que nós temos, os professores fazem que dão aula, as crianças fazem que assistem, os pais fazem que estão contentes, o governo faz de conta que está pagando. Tem que romper esse pacto. A escola tem que ser tal que agrade e ensine e que segure todo mundo até o final do ensino médio. Para isso, o primeiro ponto é o professor. E aí nós radicalizamos. Nós vamos defender no documento que eu vou levar aos senhores e senhoras que é preciso criar uma carreira nova de magistério. Uma carreira que seja capaz de atrair os melhores quadros da sociedade. Em que, em vez de querer ser advogado, engenheiro, médico, os mais brilhantes queiram ser também professores. Coisa que muita gente não acredita que é possível no Brasil. Tem gente que acha que isso é uma maluquice. Imaginar um jovem brilhante preferir ser professor a ser médico, a ser engenheiro, a ser advogado. Mas é assim em tantos países já, meu Deus. Por que é que aqui a gente não consegue? Porque o salário é baixo, primeira coisa. Então, nós trabalhamos antes de ir buscar o financiamento, nós trabalhamos qual o salário necessário para atrair os mais brilhantes da sociedade para o magistério. E ao analisar a política salarial desse país, chegamos à conclusão que com menos de R$ 9.500 por mês, nós não vamos atrair os melhores. Podemos atrair alguns muito bons pela vocação, pelo sacerdócio, mas aí são poucos. Não dá para atrair 2 milhões de sacerdotes, 2 milhões de ultravocacionados missionários, não dá. Aí tem que respeitar o mercado. E nós colocamos, e aí fomos ver quanto custaria isso. Mas não basta isso. O professor, por melhor que seja, se ele chega numa escola desconfortável, com a cadeira cheia de prego, ou sem cadeira, como é o caso nosso, não vai funcionar. Os alunos não ficam. Hoje, uma parte das nossas escolas são verdadeiras câmaras de tortura. A gente tem que fazer com que sejam verdadeiras câmaras de conforto, de bem-estar. Por exemplo, nos estados do Norte e do Nordeste mesmo, tem que ter ar-condicionado em escola. Outra coisa que pensa maluquice. Caramba, esse sujeito é louco. Falar em professor, ganhar tão bem que os melhores queiram ser professor. E depois que as escolas não sejam quentes. Meu Deus, não tem uma agência do Banco do Brasil que não tenha ar-condicionado em qualquer cidade do Brasil. Os shoppings, tudo tem. Por que que escola a gente obriga um menino a ficar às 2 da tarde no calor que faz nas nossas cidades? Os pés têm que ser confortáveis. E tem que ter equipamentos capazes de satisfazer as crianças. Eu disse que as salas de aula hoje são torturas. Câmara de tortura. Vou dizer outra coisa. Quadro negro é um pau de arara. O quadro negro, o sofrimento de uma criança para aprender no quadro negro é coisa de pau de arara. Senador, ontem eu vi pelo Jornal Nacional um filmezinho mostrando um cometa filmado de uma nave espacial chamada Rosetta. As crianças viram isso. Aí no outro dia chegam na escola, se tiver aula, o professor pega um quadro negro, faz um pontinho branco e diz, isso é o Sol. Faz outro pontinho branco e diz, isso é a Terra. Faz uma roda e diz, isso é a órbita terrestre. Primeiro, a órbita não é uma roda. Segundo, o menino que viu um cometa fotografado, filmado, ao vivo quase, como é que vai assistir uma aula dessa? Agora, isso vale para tudo, para biologia, para química, para línguas, para matemática, que parece uma coisa tão óbvia, botar no quadro 2 vezes 2 igual a 4, é diferente de você colocar usando os modernos equipamentos, os chamados software pedagógicos. Nós temos que substituir. Esse país precisa fazer uma grande festa no dia em que vai guardar quadro negro para museu e queimar os outros que não forem para o museu. Agora, para isso, esse professor que vai ganhar bem, ele tem que merecer. Ele tem que merecer sendo selecionado entre os melhores. Fazendo um curso de 1 ano, 2 anos para mostrar que é bom, depois de concursado. Porque quando a gente pagar bem, vai ter gente que detesta criança e vai querer ser professor só para pegar o salário. Até Herodes vai querer ganhar esse salário. E aí é perigoso para as crianças. A gente tem que fazer de tal maneira que selecione não só os melhores, mas os mais vocacionados. Com equipamentos completos, em horário integral. Pois bem, senhores senadores, senhoras senadoras, o custo hoje de um aluno no Brasil, das classes pobres e médias baixas, salvo aqueles que podem pagar escolas particulares caras, onde o custo vai facilmente a 20 mil reais, 25 mil reais por ano, e até mais que isso, tem escolas no Brasil custando 50 mil por ano, mas uma criança pobre gasta 3 mil por ano, é o custo de uma criança. Nos meus estudos, para fazer isso que eu estou dizendo, vai custar 9.500 por ano por aluno. Não se espantem, é o mesmo número, o salário mensal do professor e o custo anual do aluno, se as turmas forem de 30. De onde vai se buscar esse dinheiro? Eu podia dizer, dos 10% do PIB, porque isso que eu estou falando aqui vai custar só 6,4% do PIB. Sobram 3,4%. Mas... alguém pode dizer, falta a universidade. E falta esse programa que eu acho que o Brasil precisa, é um programa para as massas, para todo mundo ser educado, inclusive nós senadores. Um programa amplo de educação das massas. Somando tudo, universidade, educação de base, revolução, tudo isso, vai custar 8,8%. Sobra 1,2%. Daqui a 20 anos. Supondo um crescimento do PIB de 2% ao ano, que é uma taxa conservadora na história do Brasil. Ou seja, quando dizem que falta dinheiro, eu digo, a gente vai devolver 94 bilhões dos 10% do PIB. Ou seja, sobra dinheiro se a gente souber aplicar bem, conforme nós vamos apresentar nesse documento. Se não fizer isso, nós não temos futuro. Não temos. Nós não temos futuro como, por exemplo, ontem, em um só dia... aqui, na capital do Brasil, duas coisas que eu vi. Uma na televisão, no Bom Dia Brasil, mostrando que uma cidade do entorno, que é como se fosse Brasília, fez um concurso, abriu publicou um edital para contratação, para fazer concurso de professor, pagando R$800 por mês. Metade do piso. Veja que coisa absurda. A lei, que eu sou autor dessa lei, o presidente Lula sancionou, e eu só consegui fazer esse projeto passar, porque o governo do presidente Lula quis, e o ministro deu apoio, Fernando Haddad, mas está aí a lei do piso. Pois bem, uma prefeitura abre um concurso pagando menos do que a lei manda. Se fosse contratar um pedreiro pagando menos que o salário mínimo, o prefeito ia preso. Mas pagando metade do salário do professor, está aí. Ninguém vê problema nisso. Essa é uma coisa. A outra, senador Rubem, eu não sou candidato, mas não estou em casa. Eu estou atrás de voto para aqueles que eu escolhi apoiar aqui no Distrito Federal. E ontem tive um evento em apoio aos meus candidatos. Quando eu fui saindo do evento, já eram umas 11 horas da noite, um jovem, vestido de paletó e gravata, me chamou no canto e disse: o que é que o senhor acha? E eu disse: de quê? Disse: eu sou professor de literatura e estou tendo de fazer aqui um bico como segurança nesse evento. Não tem futuro. Nessa proposta que eu estou fazendo, o professor vai ganhar bem, mas ele vai ter que ter dedicação exclusiva. Ele não pode ganhar um real fora daquilo ali. E segundo, ele vai ter que submeter a avaliações periódicas. Não dá para ter estabilidade plena. A estabilidade é para que o governador, o prefeito, o presidente não possa demiti-lo. Mas se ele demonstra que não é capaz, que não está se dedicando, tem que dar lugar para outro. Tudo isso vai fazer quase impossível levar adiante essa proposta. Eu sei disso. Estive debatendo essa proposta recentemente na Unesco, senador Rubens, e uma profissional da Unesco perguntou se eu achava que isso daí ia ser viável rapidamente. Eu disse: não, não acho. E ela perguntou: por que você está fazendo isso? Eu disse: porque é minha obrigação, é minha missão, é meu papel, e eu gosto de fazer. E eu até perguntei para ela, brincando: você só namora para ter filho? Eu sou capaz de fazer um documento desse sabendo das dificuldades dos sindicatos contra, dos prefeitos contra, porque para eles vai ser uma grande vantagem, porque esse dinheiro vai sair da União. Mas eles vão perder o direito de nomear diretor. Eles vão perder o direito de colocar uma vaga numa escola melhor para o filho, o primo, o amigo do amigo dele. Então eles não vão querer. O prestígio de ter um secretário da educação, ou secretária da educação. Então muita gente vai ser contra. Mas eu espero que ao apresentar esse documento aqui, logo que termine esse recesso branco que nós estamos, eu apresentaria até na próxima semana, se fosse o caso, eu espero abrir um debate. E que esse debate aqui entre nós termine servindo como uma abertura do grande debate que eu espero que consigamos fazer num plebiscito nacional. Quando eu apresentei a proposta do plebiscito, eu imaginava que fosse da eleição de 2014. Óbvio que não é. Quem sabe a gente não faz em 2016. Um grande debate nesse país. Quem deve financiar a educação? Quem deve? Financiar o quê? Jogar dinheiro aí? Soltar dinheiro no quintal das escolas? Vira lama na primeira chuva. E de onde vem o dinheiro? Eu espero que vamos dar essa contribuição na medida em que eu apresente o projeto à comissão. A senadora Ângela Portela, que é a primeira pessoa a receber como presidente, encaminha aos demais senadores e senadoras, e daí tragamos para cá, vamos debater no Fórum Senado, até que se possa debater no Fórum Nação inteira. Senador Rubem, esse é o que eu tinha que falar, mas eu quero passar a palavra para a parte do senador Fleury, que eu tenho certeza vai enriquecer a minha fala.
Senador, como o senhor é o símbolo da educação nesse país, e eu aqui, desde que assumi, sou um homem do campo e quero ser a voz do campo, a zona rural dessa casa, eu tenho certeza que várias pessoas, milhares de pessoas que estão assistindo esse canal da TV Senado, que é muito ouvida no Brasil, no sertão, às vezes não reflete nem o que é plebiscito. Certo? E plebiscito é o meio mais legal, porque eles vão votar. Às vezes a palavra plebiscito, eles não entendem, mas ele irá votar. E sem, como eles estão acostumados às vezes com pesquisa, que dá a margem de 2% para cima, 2% para baixo, o plebiscito não. Eles vão falar o que eles querem. Como o homem do campo, o homem do interior, não teve a finalização do pronunciamento de Vossa Excelência, o estudo, e os quadros negros ainda são todos com giz, ou a grande maioria, que a professora às vezes tem que pedir um aluno para ir lá bater aquela, para apagar, porque as escolas ainda não conseguiram colocar as telas, o meio de comunicação mais fácil, certo? Eu acho muito importante essa intervenção para o pessoal que mora no sertão, saber que o plebiscito, ele está falando o que ele quer, certo? E eu tenho certeza que o plebiscito não tem margem de enganação. É isso que eu queria fazer minha intervenção, porque o senhor é o símbolo da educação desse país. Se os governantes ouvissem o senhor, nós estaríamos noutra situação de ensino e de educação nesse país, porque o melhor para a educação é, sem dúvida nenhuma, o ensino. Muito obrigado pela parte.
Eu que agradeço, senhor. Eu quero dizer que hoje aqui o educador foi o senhor, ao mostrar ao povo a importância do plebiscito, de ouvir o povo, até de explicar o que é o plebiscito para o povo. Por isso eu agradeço muito o senhor a parte, que fica incorporado ao meu discurso. E, senador Rubem, ainda vamos discutir muito isso. E eu espero que o senhor esteja aqui conosco nesses próximos meses, ajudando a debater isso, porque o senhor daqui é talvez o que mais tem manifestado junto a mim seu apoio à ideia da federalização. Muito obrigado.
Senador Cristóvão Buarque, eu sou um soldado de Vossa Excelência. Defendo intransigentemente o ponto de vista que Vossa Excelência defende. Sou integralmente pela federalização do ensino fundamental. E outro dia eu manifestei a Vossa Excelência, através de um relato das minhas viagens que tenho feito aqui nesses dias de campanha eleitoral. Eu conversei pelo menos com 6 prefeitos de pequenas cidades, chamadas cidades rurais, tão bem conhecidas pelo senador Fleury. Em todas elas, o prefeito manifestou-se favorável à federalização do ensino. Hoje, a questão da educação nos municípios deixou de ser uma questão política, mas passou a ser uma questão política na melhor expressão dela, porque pensa na educação. E tudo isso em razão da semente que Vossa Excelência lançou através da tribuna do Senado. Vossa Excelência pode ter certeza de que o próximo presidente da República terá como preocupação máxima analisar a proposta de Vossa Excelência e acolhê-la. É bom para a União, é bom para os estados, é bom para os municípios. Vossa Excelência pode estar certo de que a sua ideia, a sua pregação está sendo motivo de preocupação de todos os homens responsáveis desse país. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador. Eu aproveito para dizer, eu gostaria, não é nem que um candidato a presidente defendesse federalização, porque parece uma coisa imposta, senador Darcy. Eu gostaria que um candidato a presidente chegasse na televisão e dissesse: senhores prefeitos, o meu governo adotará as escolas das cidades cujos prefeitos me disserem que não têm condições de dar uma boa educação para suas crianças. E farei isso no ritmo que for possível. Se todas chegarem, não é possível. Definirei critérios. Não precisa federalizar impondo. Pode ser federalizar adotando as cidades que quiserem. Não tenho dúvida que em pouco tempo todas vão terminar adotando. Mas as que não quiserem adotar, por exemplo, um estado muito rico, como São Paulo, onde há grande resistência a essa ideia de federalização, não precisa pedir. Não precisa. Tem recursos. Muito bem. Cuide suas crianças. Mas aqueles municípios pobres, que é a maioria, esse custo que eu estou dizendo, R$ 9.500 por mês, por ano, desculpe, do aluno, apenas 0,3% dos municípios têm condições de financiar, gastando 35% da sua receita. Ou seja, só 0,3%, são 350, se eu não me engano, têm condições de garantir R$ 9.500 por ano dos seus alunos, gastando 35% da sua receita. Então, não tem condições. eles peçam ao governo federal. E o governo federal diga, eu adotarei. Adotarei na velocidade que for possível. O governo federal não fez esse belíssimo programa que desde o primeiro instante eu defendi aqui, chamado Mais Médicos, que está fazendo uma revolução no atendimento da saúde no Brasil, fez. E quem não faz mais escolas? Mais professor não dá. Não adianta mais professor, sobretudo buscar no exterior não dá. Mas mais escola. Do jeito que o governo leva médicos para a cidade, leve escolas para a cidade, a escola inteirinha, com os professores, com os novos equipamentos, tudo isso. É possível, só precisamos discutir o ritmo, a velocidade em que isso deve ser feito. Era isso, senhor presidente.